Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 15. Em uma aberta do mato que borda o caminho, avistaram os passeantes ao longe a Barra da Tijuca, ao longo da qual estendia-se o cordão de espumas vagas, como uma franja de arminho, guarnecendo-a um manto de cetim do oceano, a embeber o azul do céu. Os passeantes saudaram com uma exclamação de prazer o quadro encantador daquela marinha, tocada pelos raios do sol nascente, que aveludava as cores mimosas da palheta americana. Pou! Com dobraram o canto da saudade, e os olhos desafogados do arvoredo que vestia a hora do caminho, se desdobraram ávidos pelos horizontes abertos, recriando-se com a paisagem de várias chacras, derramadas no vale ou alteadas pelas assomadas das fronteiras colinas. Entre estas notam-se principalmente a do Moque, por ser das residências mais antigas que se estabeleceram nesse aprazível sítio, e a do Dr. Cochrane, arranjada à feição de um modesto parque inglês, o que lhe atrai a outrora grande número de visitantes. Aqueles dos passeantes, que mais conheciam o prédio por tê-lo percorrido frequentes vezes, apontavam de longe os vários pontos de recreio. Olhe, lá está o lago. E por aquele caminho vai sair-se na Cacatinha. Lá naquele morro é a vista do mar. Se chama ilha. Malakoff. E outras exclamações. Talvez nessa ocasião percorreria que escritor destas páginas às bordas do Lago Sereno, em seu passeio matinal, bem longe de imaginar que teria de referir a comédia, cujas figuras principais passavam ao longe, sem que ele as percebesse. Entre todos os alegres companheiros, só Ricardo mostrava-se reservado, como já era naturalmente fora da intimidade, e ainda mais quando tinha preso o espírito de uma constante preocupação. Seu olhar inquieto se repartia entre Guígda, que é perto, mas pouco adiante, e Fábio, que o seguia a pequena distância do lado oposto. Percebendo o desejo de Guígda, o moço insistira em satisfazer-lhe inocente capricho, com o oferecimento do galgo para aquele passeio. Causava-lhe tão íntimo prazer a circunstância de poder ele, um bretão, prestar um mileque no meio aquela sociedade cozida a ouro, que os primeiros receios sobre o animal se desvaneceram com a segurança da gentil amazona. A caminho, porém, conheceu Ricardo que, embora Guígda se mostrasse tão destra, como era elegante cavaleira, todavia o seu pulso delicado, que cerrava o canhão da luva de camurça amarela como a corola de um jacinto a desabrochar, teria o vigor necessário para domar as impetuosidades do generoso corcel. E o galgo nessa manhã estava nem o propósito em um de seus momentos de fogo. A presença dos outros animais excitava-lhe os brios generosos e o ar puro da manhã, que ele auria as golfadas para lançar das narinas em fumo ardente, parecia repassá-lo da ligeireza e mobilidade do veneno. Ricardo, sabedor das travessuras e floretas com que nessas ocasiões costumava o galgo divertir-se, e lembrando-se de quanta firmeza de rédea e agilidade carecia para evitar que estes foguedos se lançassem em revoltas sérias e cóleras indomáveis, Ricardo estava em constante sobressalto e arrependido de haver consentido na troca. Acompanhando a garbosa inflexão da mão esquerda de Guígda, a cada instante passava-lhe prudentes avisos sobre o manejo do animal, advertindo-a dos cestros e modo de os corrigir ou abrandar. O Guígda ouvia-o com indiferença, quase distraída, e apesar de sua afabilidade com o advogado, bem se com essa solicitude beliscava-lhe o amor próprio, pois a moça tinha presunção de ser perfeita cavaleira. Não escapava a Ricardo essa contrariedade, mas, ainda com risco de desagradar, não poupava as observações, toda vez que as julgava necessárias, embora por último a procurasse um disfarce para as dissimular. Se tirava os olhos do galgo e da elegante amazona, era para relanceá-los ao lado oposto, onde Fábio brincava com Dona Guilhermina. Já no domingo anterior notara a assiduidade do amigo junto à mulher do conselheiro, mas supôs que não passava de um galanteio sem consequência. O noivo de sua irmã, bem o sabia o advogado, era dos taias de coração andejo buliçosos, que não podem ficar quietos, como crianças que são, mas estão sempre a bisbilhotar quanta boneca lhes cai no goto. E o pior é impedi-los de traquinar, pois são capazes então de estripulias diabólicas. Na manhã do passeio, contudo, entendia Ricardo que o galanteando demais pelo zelo recato de uma senhora casada. Fábio não só tinha servido de escudeiro a Dona Guilhermina para suspendê-la do banco, meter-lhe no estribo o pé elegante e arranjar-lhe as dobras da saia de montaria, como continuara pelo caminho a exercer o mesmo agradável mister. Era ele quem levava o chapeuzinho de sol, o lenço, as flores, o leque e até o chicotinho de madre pérola da senhora, que lhe confiara de boa vontade todos esses objetos, não só pela comodidade de os trazer à mão em um cabide ambulante, como para dar ao moço o prazer de os guardar. Se precisava do lenço para enxugar os lábios úmidos do sorriso, como um lilás ressumando orvalhos, se tinha vome como o colbrui dos perfumes de seu ramo de violetas, se os dedos cativos na luva de pelica bronzeada sentiam ímpetos de se agitarem, como os passarinhos de voar, e queriam divertir-se a cortar os talos-talos e as folhas com a vergasta do chicotinho, Fábio prontamente lhe passava o objeto desejado. E nessa troca, repetida de instante a instante, as mãos se tocavam minutos risos causados casdos pelos desencontros. Quando o sol montando as assomadas fronteiras começou a castigar o caminho, Fábio apressou-se em abrir o chapelinho de sol para resguardar o rosto da formosa senhora, que de bom grado prestou-se a essa fineza oriental como um nana a receberia de seu escravo. Assim, tendo necessidade de conchegar o animal para melhor interceptar o sol, sentia Fábio roçar-lhe pelo braço a linda espádua, cujo tépido conchego trespassava. Nestas ocasiões o ligeiro rubor repontava na face aveludada da moça, mas desfolhava-se logo em um riso desdenhoso, como uma rosa que a chuva arranca as pétalas. Esse jogo mútuo de ademanes e brincos, Ricardo considerava não mais simples amabilidade, porém namoro formal e já escandaloso para uma senhora casada. Nisso trava ricacratratratraso nas regras da boa sociedade. Ainda estava pelo antigo rojão, quando se reparava em tais bagatelas, e fazia mau juízo da senhora que desse a qualquer moço, ainda mesmo um íntimo, dando liberdade. Atualmente é a moda. A moça solteira ou casada, que não tiver essas maneiras distintas, certamente não passa por elegante. Outra circunstância ia muito e incomodava Ricardo. Era a facilidade com que Fábio insinuava-se nessa sociedade, onde ambos se deviam considerar apenas como hóspedes de arribação, prontos a deixá-la ao cabo de algumas horas. Ao contrário, o amigo já ameaçava a desfrutar os favores com tal desembaraço, que pouco faltava para entrar no rol dos íntimos, espécie de parasitas da pior casta, porque não só devoram os jantares e ceias, estragam os cavalos, carruagens e móveis, mas babujam a reputação quando não a honra. Eis os motivos que traziam tão preocupado o jovem advogado durante o passeio. Outra pessoa, pois, perseguia Fábio com olhares furibundos, era o Benício, que por vezes tentara aximar-se, mas tivera de ceder a baia, rebelde ao freio e mais teimosa que ele. Estaria o Benício também apaixonado por Dona Guilhermina. Apesar das compridas pernas, do longo talhe em abóbada e da cabeça três quinas, pode um homem ter o coração sensível,